Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvinte da web rádio áudio ativo. Está começando o 40º episódio do Taibrei, seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Chegando em época de Olimpíada, a rádio passou por um pequeno recesso e com certeza vocês sentiram nossa falta, mas estamos de volta e com uma novidade muito boa aqui para comemorar mesmo os 40 episódios completos do Taibreak. Eu sou o Matheus Machado e hoje pela primeira vez tenho aqui comigo a companhia do Pedro Vitor, o novo integrante do Taibreak, que vem para substituir o Lucas. Fala, Pedro!
Fala, Matheus, tranquilo? Então, eu também sou aluno da UFRJ, estou entrando nesse novo projeto com você, estou ansioso, espero que a gente crie esse entrosamento rapidamente e aproveite esse grande projeto, um grande podcast, e é isso, vamos embora que eu estou ansioso já para começar.
É isso, com certeza o entrosamento vem com o tempo e já a gente está brincando aqui. Mas a gente vai dar uma recuperada em alguns assuntos que aconteceram nessas duas semanas que a gente teve fora e também fazer algumas previsões para as Olimpíadas. Então tem Liga das Nações, final da Liga das Nações, tanto masculina quanto feminina, as convocações das seleções para as Olimpíadas e a preparação para Tóquio. Então fique com a gente que o programa tá cheio.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, a gente teve de fora, mas a seleção masculina conseguiu uma grande vitória lá em Rimini, na Itália, na final da Liga das Nações contra a Polônia, uma seleção que vinha sendo uma pedra no sapato da seleção brasileira, que era até um certo tipo de freguesia a seleção brasileira contra os poloneses, mas não, perdemos o primeiro set, mas conseguimos virar 3-1 e fomos campeões de um campeonato difícil, longo, duradouro, no meio do Covid, mais difícil ainda, com o desfalque do treinador, sem o Lucão por grande parte do campeonato, mas conseguimos sair dessa e levantar a taça, né, Pedro?
Exatamente, o Brasil, que ainda não tinha sido campeão da Liga das Nações masculina, foi a terceira edição, ano passado não pôde ser realizada, né, todo mundo saiu por conta da pandemia. E nos outros dois anos, a Rússia levou o troféu. Dessa vez, o Brasil simplesmente sobrou na fase classificatória. Apenas duas derrotas. Perdeu para a França e perdeu o último jogo para a Rússia, mas já estava classificada no último jogo. Chegou na semifinal, deu o troco na França. Um jogo absurdo. Mostrou superioridade o tempo todo. E na final, contra a uma antiga freguesia, né? Podemos dizer assim, porque a final foi um espetáculo, principalmente de Wallace, que levou o prêmio de MVP e também de melhor oposto. Incrível que dividiu os dois troféus com o polonês Kurek, mas o Wallace fez uma apresentação espetacular. Não só ele, como o Leal, o líbero, que também levou o prêmio de melhor líbero, mas todos, o time é repleto de grandes jogadores, tanto na lista titular quanto na lista reserva. Dá para fazer dois times, né? Realmente o time masculino está muito bem servido para essa Olimpíada, com grandes chances de medalha, ao meu ver, claro.
É isso, e como o Pedro falou, o único título que a seleção não tinha era esse, então ela, a partir desse campeonato, é a única seleção do mundo a ser campeã de tudo. Então o Brasil tá masculina, tá na frente de todos aí, com grande chance de conquistar a medalha de ouro nessa Olimpíada e conquistar o bicampeonato, né? E esse jogo foi muito importante para a seleção. O jogo passou em TV aberta aqui no Brasil, na Globo, no domingo, no horário nobre. Então era importante uma vitória. A gente começou perdendo, mas jogando bem desde o início. O Leon foi para o saque no primeiro set e conseguiu abrir uma vantagem que no final do set fez bastante diferença. Mas depois, como o Pedro disse, o Wallace sobrou, voltou a ser aquele Wallace de 2016, de sempre, né? Um oposto muito constante, que tem um físico muito impressionante, mas a gente já pode observar que ele está com um leque de golpes muito maior. Às vezes ele não consegue resolver na porrada, ele tira uma caixinha, tira um toque-ataque e acaba diminuindo o número de erros. E é muito importante ver ele assim, porque a gente tinha algumas dúvidas sobre a condição dele, ele não estava tão bem nessa Liga das Nações, não era aquele Wallace que a gente tanto esperava, mas eu acho que depois dessa final ninguém tem coragem de dizer nada dele. O Leal foi muito bem também, o Lucarelli foi bem, o Thales foi bem, a seleção como tudo foi bem, eu só senti falta um pouco de jogar mais com os centrais, principalmente o Lucão, que é muito efetivo, acho que ele teve pouquíssimos erros, se teve algum. E o Maurício Souza muito bem no bloco. Do lado da Polônia, o Leon, eu achei que ele não jogou tão bem. Ele, lógico, tira alguns saques da cartola, faz os seus pontos, mas a seleção conseguiu anular bastante o principal jogador da Polônia. E aí, o outro craque, que foi o Kura, que estava praticamente imparável. E fez jus a essa divisão do prêmio de MVP, melhor oposto do campeonato, junto com o Wallace. Ele que já foi ponteiro e agora está de oposto, fez uma atuação, impressionante e dificultou bastante a vida da seleção. Mas ainda bem conseguimos essa vitória e saímos campeões, sem o Renan, com o Carlos Schwenk no comando, né? Mais alguma coisa a ser dita dessa final, desse campeonato, Pedro? Ou a gente já pode ir para a lista de Tóquio?
Não, então eu só queria comentar um pouco mais da final, que realmente o Kura que foi o único imparável durante todo o jogo, o Kubiak e o Leon foram muito anulados, na verdade. O bloqueio estava marcando muito bem o Leon. E pelo Brasil, o Wallace comandou, mas o time todo jogou, na verdade, né? O Bruninho jogou, levantou muito bem. O Leal e o Lucarelli, daquele jeito que a gente sabe como é que é. E, enfim, foi uma virada espetacular. O último set foi um placar muito largo. Até não é comum, na verdade, Brasil e Polônia, um placar desse, na verdade. E é basicamente isso que eu queria comentar, só. A gente já pode ir para a lista das Olimpíadas.
Olimpíadas.
Então, lembrando também, o Pedro falou do Kubi, que eu acho até que ele jogou melhor que o Leon. Ele é mais habilidoso, tem mais golpes. E teve uma parte da partida que foi muito interessante no primeiro set. Entre os dois tempos técnicos, do oitavo ponto e do 16º, o Wallace e o Kura, que entraram em quadra com uma camisa especial da Federação Internacional, se não me engano, contra a desigualdade de gênero. É uma ação muito importante e muito legal de ser apresentada num momento tão nobre do voleibol masculino. Então vamos aqui para a lista de Tóquio. Sem muitas surpresas, né? Já estava muito visível os jogadores convocados. Ele tinha aquela dúvida na posição de líbero, mas acho que o Thales ter sido convocado foi, quer dizer, era o que tinha mais chance. Então, como levantadores, Bruninho e Cachopa, opostos, Wallace e Alan, centrais, Lucão, Maurício Souza e Isaac, e ponteiros, Lucarelli, Leal, Douglas Souza e Maurício Borges, Thales como líbero. E temos cinco estreantes nessa Olimpíada: o Cachopa, o Alan, o Isaac, o Leal e o Thales vão participar dos seus primeiros Jogos Olímpicos. O resto é campeão olímpico, muita experiência. É importante mesclar essa estreia com essa experiência, então acho que a seleção está muito bem servida. E o Flávio e o Vaccari vão viajar também como suplentes. Se algo der errado, algum jogador se contundir ou for contaminado com Covid, os dois vão estar lá dispostos a substituir. É mais uma questão de logística. Se eles ficassem aqui no Brasil e tivessem que substituir algum jogador, eles teriam que passar por quarentena, ter todo esse desgaste de viagem, mas os dois já vão junto com o time para Tóquio. Lembrando que o Vaccari já teve nessa posição em 2016, junto com o Aracaju, como suplente. Então, já é a segunda Olimpíada dele sem jogar mesmo. E o que que você acha dessa lista, Pedro?
Então, o Brasil vem de 3 medalhas, né? É, duas pratas e um ouro aqui no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro tivemos a presença do grande Escadinha. Dessa vez o Thales vai assumir ali a defesa. Eu acho que o Brasil tem muita chance de. Como ultimamente tem sido, né? O vôlei é cada vez mais, modéstia à parte, é o esporte do Brasil. Quem sabe dividindo ali com o futebol. Pelo menos de resultado em relação às medalhas, não dá para negar. O Brasil realmente, toda Olimpíada tem chance de medalha e concretiza essa chance. 2016 é ouro e não tem como esperar algo diferente, pelo menos de medalha, mas eu diria ouro, um lado um pouco otimista, porque as opções são muito boas. Temos o levantador, que o Bruninho, que é muito experiente, mas o Cachopa também é um ótimo reserva. Tem gente até que talvez o Mago, né? Levaria o Mago, o William Mago, não sei. Cachorro tá em grande fase. Então, foi uma decisão, sabe? Os ponteiros, não tem que comentar. O Leal, todo mundo ansioso para ele se naturalizou e tal. Tinha o período de espera e todo mundo ansioso. Ele entrou para a seleção. No início, não arrebentou, mas agora tá totalmente diferente. O Lucarelli, todo mundo sabe como é que é. O Douglas teve uma evolução absurda e o Maurício Borges não é o atleta que mais me enche os olhos dos ponteiros, mas também é um grande atleta e também merece estar ali. Os centrais, pô, o Flávio daria para ser titular, na verdade. O Flávio, que será suplente, daria para ser titular. Tamanha qualidade. O líbero, como já citei, não substitui muito bem o Escadinha, né? E enfim, é isso. Temos um grande técnico e estamos preparados sim para buscar essa medalha lá no Japão, que é o que o vôlei de praia masculino brasileiro sabe fazer, é buscar a medalha e conseguir, né?
É isso, a gente está aqui totalmente iludido. Qualquer resultado que não seja o ouro vai frustrar todo mundo. Falo isso brincando, mas eu acho que é muita expectativa de todo mundo. O Cachopa, tem que situar aqui o Pedro. O podcast tiebreak é pro Mike e pro William aqui, então só para situar, a gente queria que o William fosse convocado, porque o William, né, para entrar na inversão, acho que a idade não pesaria muito, o tamanho não pesaria, mas eu acho importante o Cachopa já estar tá entrando nesse ambiente de seleção. E o Mike e o Thales, eu acho que era uma disputa muito muito próxima, assim, eu acho que foi muito no detalhe. Talvez a experiência do Thales, ele ter convivido com o Renan em Taubaté, não sei. Acho que foi muito no detalhe, mas lógico, brincando aqui, que te apresentando aqui nos últimos episódios, a gente tinha comentado isso e a gente era. Tinha essas opiniões. E o Douglas Souza aqui é impressionante a evolução que esse cara teve. Era um ponteiro que não passava muito bem, era muito inconstante, e hoje ele seria titular de qualquer seleção do mundo, e eu asseguro isso com 100% de certeza. O Maurício Borges não tem aquele. Um físico espetacular, não vai bater a bola a 3,80 m de altura, mas acho que é um jogador que. Para entrar num momento de dificuldade no passe, para dar volume de jogo, acho que é muito importante para dar segurança. E qualquer treinador gostaria de ter um jogador como ele, ainda mais numa competição tão difícil e rápida como essa Olimpíada. A seleção vai entrar. Mentira, tá treinando em Saquarema já. Esteve um período em São Paulo, treinando no CT do SESI. E já está em Saquarema para essa última semana antes de viajar para Tóquio. O Brasil que está no grupo B, junto com a Argentina, França, Rússia, Tunísia e Estados Unidos. A estreia do Brasil será no dia 24 de julho contra a seleção tunisiana. Então, começar já com a expectativa de uma vitória tranquila para já começar com o pé direito em busca desse ouro, Pedro.
Não, é isso aí mesmo. É só concluir. O grupo masculino tá um pouquinho complicado, mas não tem jogo fácil, na verdade, né? Torneio desse muito difícil, não dá para escolher adversário. E é isso. Lembrando que na última Olimpíada o Brasil quase não passou de fase de grupos e terminou daquele jeito, né? Então é isso. Cada jogo é uma batalha, não dá para escolher adversário, não tem jogo fácil.
É isso, e muita gente fala que começar com um grupo difícil é melhor, porque na fase de mata-mata, consequentemente, você cruza talvez com um adversário mais fácil, se você classificar em primeiro, claro. Então, estamos aí na expectativa, mas acho que destrinchamos muita coisa do masculino e agora vamos passar para o vôlei feminino, que também teve sucesso, não com a medalha de ouro na Itália, mas com uma prata muito. Tem que ser muito comemorada.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, a seleção feminina, assim como a masculina, também foi finalista da Liga das Nações. Não conseguiu sair com ouro, mas talvez contra a seleção dos Estados Unidos, que fez uma fase de grupo espetacular. Teve algum momento no finalzinho da fase classificatória que a seleção feminina dos Estados Unidos não tinha perdido nenhum jogo, perdendo 3 sets só no campeonato. Acho que depois ele acabou sendo derrotado, mas ainda tirou um set, quase levou para o tie-break, deu um mole no quarto set. Acho que foi uma atuação muito surpreendente dessa seleção, que talvez antes da Liga das Nações a gente não colocasse. No top 3, assim, lógico, tiveram seleções desfalcadas, a Itália sem a Egonu, a Tin Zhu chegou para jogar com a seleção chinesa no finalzinho. Então, essa seleção que também teve o desfalque da Natália por quase toda essa Liga das Nações, ela entrou para sacar, basicamente, quando ela se recuperou da contusão no dedo. Então, acho que essa seleção agora vai ter um tempinho para treinar, vai ter um tempinho para ajustar os últimos detalhes, porque se teve uma coisa que essa Liga das Nações serviu, foi para mostrar para o Zé e para a comissão tudo que os detalhes que faltavam, os defeitos que o time tinha, o que precisava ser melhorado, e chegar nessa final e ter conseguido a medalha de prata, acho que foi muito legal, né, Pedro?
Sim, com certeza. O Brasil, infelizmente, ainda não conseguiu seu título da Liga de Nações, é verdade, mas já é a segunda prata. Em 3 edições, 2 medalhas de prata é um grande feito, sim, é um ótimo resultado. O Brasil fez uma grande campanha, assim como o masculino, fez uma grande campanha na fase classificatória, perdeu apenas 2 jogos. Se classificaram Estados Unidos, Brasil, Japão e Turquia, lembrando que a China estava muito desfalcada, mas todo mundo sabe o poder que a China tem, atual campeã olímpica. Ficou em quinto, mesmo com o time desfalcado, ficou em quinto. E os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Eu diria que é o eterno rival do Brasil no vôlei. É Brasil e Estados Unidos. E os Estados Unidos conquistou pela terceira vez o título da Liga das Nações. Lembrando que a Liga das Nações é um torneio muito recente, muito novo. O feminino, o masculino veio para substituir a Liga Mundial. E o feminino veio para substituir o Grand Prix. E o Brasil, no Grand Prix, era absoluto, com 12 títulos. Muito à frente dos Estados Unidos, inclusive. Esse ano, lá na Itália, o Brasil, como você bem citou, superou até as expectativas. Tinha algumas dúvidas em relação à renovação de algumas atletas. Por exemplo, a Sheila, que é uma lenda, já está com uma idade um pouco mais avançada. E aí tinha aquela dúvida: será que vai vir outra Sheila? Mas as opções, pelo menos o que a Liga das Nações mostrou, são muito fartas também. É aquela coisa. O vôlei realmente. O Brasil é o país do vôlei, eu diria. Mas, enfim. E o Brasil foi para a semifinal, pegou o Japão, deu uma sapecada de 3-1, foi para a final com a grande rival, os Estados Unidos. Infelizmente perdeu, mas tá ali, tá no pódio. E tá estando sempre ali, vai ganhar, vai ganhar. Isso é inegável. A gente teve como destaque da competição a Carol Gattaz, que ganhou o melhor central, a Gabi, que ganhou a melhor ponteira, a Tandara, a melhor oposta. Então, realmente, nós temos atletas que estão ali entre as melhores do mundo. Nossa seleção está entre as melhores do mundo. Basicamente é isso.
Não, é isso, e muito interessante ver essa redenção da Carol Gattaz, né? Ela com 39 anos sendo eleita a melhor central da Liga das Nações e sendo uma arma muito importante para essa seleção, principalmente no ataque, no bloqueio. Ela até a Carol é bem superior a ela nesse fundamento, até porque é o fundamento o melhor dela, né, da Carol, que não é tão alta, mas tem uma velocidade de perna, de braço. É, entrada de mão, assim, são termos técnicos que ela cumpre com muita facilidade. A Macris fez uma boa Liga das Nações, com um jogo muito acelerado, talvez o mais acelerado do mundo. A Camila Bright chegou para calar a boca de quem duvidava dela, porque fez outra competição enorme, assim, a final jogou muito bem. A Garay substituiu a Natália no campeonato e, de certa forma, fez um bom papel. Acho que essa seleção tem alguns pontos, lógico, a ser consertados, mas eu acho que temos que tirar mais pontos positivos do que negativos. Tandara virando bola. Fora o banco, que é muito jovem, já já a gente vai falar da lista em si. Apesar de não ter, eu pelo menos, não ter uma expectativa tão positiva como com o masculino. Eu acho que se o Brasil beliscar uma medalha, já está um tamanho muito bom, assim. Lógico que o brasileiro, se não ganhar, se não for campeão olímpico, vai botar banho de crítica, vai querer. Fora Zé Roberto, ele que já declarou que talvez essa seja a última Olimpíada dele. Mas eu acho que se a seleção chegar num pódio, já está de muito bom tamanho para o que era esperado dela há uns. Um período de tempo atrás, assim, que a gente duvidava, ainda mais depois que a Thaísa falou que não ia. Enfim, eu acho que tá num grupo tranquilo para passar e mata-mata é mata-mata. Uma seleção como o Brasil, uma camisa como a do Brasil, acho que no momento decisivo fala mais alto e torcer para pegar um chaveamento legal também e se deixar. A camisa vai deixar, a camisa brasileira vai levar a gente até, quem sabe, o lugar mais alto do pódio. Uma expectativa aí meio sonhadora, mas quem sabe. Então, a lista do. Fala, Pedro.
Então, a lista é extensa. Seis atletas foram cortadas. A Dani Lins foi cortada, a Denise foi cortada, a Sheila, Lorene, Maiane e Naime. Entre as 12 atletas estão a experiente Carol Gattaz, Rosa Maria, Macris, Roberta, Gabi, Tandara, Natália, Carol, Chegaray, Ana Cristina, muito nova. E Camila Bright. Detalhe que, engraçado, muitas atletas da final da Superliga, né? Tanto do Minas e do Praia, que fizeram uma final impressionante, absurda, como bem citou o Matheus, a Thaisa não se aposentou, né? Mas temos duas centrais que são podem dar conta, assim. Um pouco mais jovem, e a Carol experiente, 39 anos, mas mostrou na final que ainda tem um pouquinho de vôlei para dar para o Brasil, né?
Com certeza, com certeza. Lógico que qualquer seleção do mundo sentiria a falta da Thaísa, ela que estava voando, talvez até podendo ser considerada como a melhor central do mundo. Mas Karol Gattaz fez um bom trabalho, Karol fez um bom trabalho. Então, passando aqui, Karol Gattaz, 39 anos, primeira Olimpíada dela, acho que com certeza ela que já está chegando no final da sua carreira, talvez não esperasse acabar jogando numa Olimpíada como titular, né? E junto com a Bia e com a Karol vão estrear a Olimpíada. É muito. Não, se não me engano, a Karol jogou no Rio, não sei, mas a Bia e a Karol Gattaz estão estreando, a Roberta e a Macris também estão estreando. Como ponteira, só a Ana Cristina está estreando, né? Ela tem 17 anos, fez uma ótima Superliga pelo Sesc Flamengo, assinou com o Fenerbahçe da Turquia por 5 anos, vai ganhar bastante experiência, com certeza, lá fora. E ela se junta com a Vera Mossa, a mãe do Bruninho, como as jogadoras mais jovens da seleção a entrarem em quadra. Entrarem em quadra não, serem convocadas, né, para uma Olimpíada. A Vera Mossa que jogou a Olimpíada de Moscou em 1980 com 15 anos, então conseguiu ser mais jovem do que a Ana Cristina. E na posição de oposta tem a Tandara, que jogou em Londres, é campeã olímpica em Londres, né? E a Rosa Maria, que também está estreando, ela que era um fenômeno na base e conseguiu essa vaga muito pela sua capacidade de jogar tanto na saída de rede como ponteira. Então já disse aqui várias vezes que numa competição só pode levar 12 atletas, uma jogadora que cumpre várias funções acaba levando vantagem. Como o Pedro disse. Ah, e a Camila Bright também está estreando a Olimpíada depois de ser cortada em 2016 para a Leia. Ela que chegou até a declarar que tinha se aposentado da seleção. E os fãs, pô, pedindo que ela repensasse, porque vôlei ela tem muito. Conseguiu vencer essa disputa e vai finalmente participar dessa primeira Olimpíada. Ela que, depois da aposentadoria da Fabi, todo mundo dava ela como a substituta, né? Nesse momento, os fogos estão sendo soltados aqui perto. E como o Pedro disse, Sheila, Dani Lins e a Denise, três campeãs olímpicas que foram cortadas, né? Então, elas que deram muito pro nosso vôlei e acabaram não sendo levadas para essa Olimpíada. Mas eu acho que um grupo é bem jovem, né? Jovem não só de idade, mas de não participar de Olimpíadas. Mas acho que o grupo está sendo bem incomodado pelo Zé e pela comissão, né, Pedro? E foi bem escolhida, teve bastante tempo para ser avaliada. Acho que esses 12 são de confiança do Zé e a gente, o máximo que pode fazer é analisar e imaginar alguns cenários.
Então, o Brasil vai estrear na Olimpíada contra a Coreia do Sul no dia 25 deste mês. Depois temos a República Dominicana, os donos da casa, o Japão, a Sérvia e fechamos com o Quênia. É um grupo diferente do masculino, um pouquinho mais tranquilo. A China está do outro lado, os Estados Unidos também. Mas. Não dá para relaxar. Na Olimpíada de 2016, o grupo do Brasil também era um pouco mais tranquilo. O Brasil passou, pegamos a China e enfim, perdemos, né? Mas, como eu citei anteriormente, não tem jogo fácil. A Olimpíada é um campeonato muito curto, 2 semaninhas só de torneio. Jogo de assim já não. Não dá para dar mole, não dá para desconcentrar. E é a Olimpíada, né? É o torneio que qualquer atleta do mundo quer participar. E a expectativa do brasileiro em cima do vôlei é alta, então ter mais pressão ainda para os nossos atletas, mas a experiência junto com a juventude. Temos porradeiras como a Tandara, temos outras mais habilidosas. Temos uma grande defensora que substitui à altura a Fabi. Fabi, que é uma lenda, assim como o Escadinha no masculino, a Fabi é uma lenda. Defende de tudo quanto é jeito. E campeã olímpica, né? Para variar. É isso. O Brasil no feminino tem um grupo um pouco mais tranquilo. Mas não dá para entrar de corpo mole. A gente não conhece muito, por exemplo, o Quênia. Não dá para entrar achando que tá ganho, porque é um time mais desconhecido. Não dá. E é isso.
É, eu não acho que... Lógico que não vão entrar de corpo mole na Olimpíada, mas a seleção tem que lutar para conseguir a primeira colocação e cruzar com uma adversária dada como mais tranquila do outro grupo, que seria a quarta colocada. Mas é, a gente tem a Natália, que tem que voltar de... tem que se recuperar bem de lesão, e ela recuperada, ela é titular desse time no lugar da Fernanda Garay. E só corrigindo aqui que a Carol não participou dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela estava lidando com duas lesões e acabou sendo cortada pelo Zé. Então a gente tem duas posições, tanto de central como as de levantadora, só com estreantes. Tanto Roberta como Macris como levantadora, Carol Gattaz, Bia e Carol como centrais. É, Pedro, acho que a gente fez boas análises, tanto do masculino quanto do feminino. E já vamos partir aqui para o encerramento do programa, se você não tiver nada a comentar. Você tem?
Não tenho, não. Pode prosseguir, Matheus.
É, então é isso. É, só adicionando aqui também, a seleção já está sendo comandada pelo Renan Dalzotto, ele que se recuperou de uma Covid que pegou muito forte nele. Ele esteve internado por mais de um mês. É, enfim, ele sobreviveu de uma luta muito, muito difícil. Esteve em situações delicadas em vários momentos, mas se recuperou e esteve junto com um grupo, mesmo que pela internet, na Liga das Nações, na preleção, e agora ele se recuperou, graças a Deus. Ele vai fazer parte e comandar essa seleção em Tóquio. Ele, que super merecedor, esteve no comando da seleção em todo o ciclo, nada mais justo do que ele encerrar esse ciclo de 2016-2021 no comando da seleção. Então, já me despedindo aqui, agradecendo aí a companhia do Pedro, que seja a parceria de muito sucesso e duradoura, e que a gente consiga dar muita informação para os nossos ouvintes aqui. E é isso, Pedro, se despeça aí. Queria saber se você gostou de participar aí do tiebreak.
Grande Matheus, eu tava um pouco nervoso no início, não vou mentir aqui, mas foi bem legal, foi bem interessante essa experiência. Será um grande aprendizado, eu tenho certeza disso. E é isso, vamos embora, porque jornalismo é uma parada que a gente ama, vôlei é uma parada que a gente ama, juntou as duas, não dá pra ser chato, vai ser muito bom, tenho certeza disso. E enfim, nossa parceria vai dar muita informação de qualidade pra galera.
É isso, o Pedro é atleta de vôlei de praia, eu sou de vôlei de quadra, então aqui são dois atletas de vôlei falando com vocês. E é isso, depois de duas semanas de recesso, estamos de volta já na véspera das Olimpíadas. Agora está mais perto do que nunca, claro, e a ansiedade lá no alto, depois de ver essas belas atuações das duas seleções na Itália. Então vamos chegando ao fim desse episódio, do 40º episódio do Tiebreak. Que venham mais 40, mais 50, seja um projeto mais duradouro ainda. Siga acompanhando toda a grade da Web Rádio Audioativo, agradecendo aqui ao Gabriel Colares e todos os componentes da rádio, que sempre nos apoiam em todos os momentos. E compartilhe com seus amigos e faça esse podcast chegar em quem ainda não conhece, para aumentar ainda mais a nossa rede de ouvintes. Então esperamos vocês na próxima semana com mais informações, a seleção já em Tóquio, que a Olimpíada está chegando. Até a semana que vem.
Vôlei sem barreiras.